Programa UEMP Rádio.
Boa noite, ouvintes da Rádio Cabiúna. Sejam todos bem-vindos a mais um programa especial da UEMP. Em parceria com a Rádio Cabiúna, aqui é o Igor Pavinato, acadêmico de agronomia. E no programa de hoje vamos tratar de um tema essencial para quem trabalha com hortaliças em estufas, cujo tema é a fertilidade do solo em ambiente protegido, com foco especial no manejo de fósforo em cultivos de tomate, pimentão e pepino. Este assunto é de extrema importância para a produtividade e sustentabilidade das lavouras, especialmente na nossa região de Bandeirantes, onde a horticultura protegida tem se expandido com força nos últimos anos. E para enriquecer essa conversa, eu conto com a participação dos acadêmicos do quarto ano de agronomia da UEMP, Larissa Lhamas e Rafael Marvulho. Sejam muito bem-vindos.
Obrigada, Igor. É um prazer participar do programa e poder compartilhar um pouco do que temos estudado e vivenciado com os produtores da região.
Obrigado, Igor. Prazer estar aqui e vamos apresentar aí mais um programa da UEMP.
Vamos começar explicando o que é esse tal tema de ambiente protegido. Em termos simples, estamos falando de estufas, túneis plásticos e casas de vegetação. Elas permitem que o produtor tenha um controle climático, proteção contra pragas e doenças, e ainda ganha em produtividade e qualidade nos frutos. Aqui em Bandeirantes e em várias cidades do Norte Pioneiro, temos muitos agricultores familiares investindo nesse modelo, especialmente em cultura como tomate, pimentão e pepino, que tem um alto valor agregado. Mas como tudo na agricultura existe desafios, Larissa, por que a fertilidade do solo merece atenção especial quando falamos no cultivo em estufa?
Boa pergunta, Igor. O ambiente protegido modifica a dinâmica natural do solo. Como há menor lixiviação e menor influência direta das chuvas, temos acúmulo de sais, mudanças no pH e muitas vezes desequilíbrio entre os nutrientes. E como o ambiente é intensamente cultivado, com vários ciclos por ano, o solo pode se degradar rapidamente se não houver um plano de manejo adequado. Além disso, os solos em estufa geralmente são mais compactados e têm menor renovação biológica. Por isso, o fósforo, que já tem baixa mobilidade, sofre ainda mais para chegar nas raízes.
Ótimo ponto, Larissa. Rafael, e como o fósforo se comporta nesse tipo de solo mais restrito?
Então, Igor, o fósforo é um nutriente essencial para a formação das raízes, flores e frutos. Além de atuar no metabolismo energético da planta, o fósforo é um nutriente essencial para a formação de raízes, flores e frutos, além de atuar no metabolismo energético da planta. Mas, como ele se movimenta pouco no solo, ele tende a se acumular onde foi aplicado, principalmente na camada superficial. Em solos ácidos, ele se liga ao ferro e ao alumínio. Em solos muito básicos, ele se torna compostos insolúveis com o cálcio, ou seja, mesmo com adubação, pode não estar disponível para a planta. Em ambiente protegido, esse risco é maior justamente porque há menos renovação natural do solo e menos lixiviação.
Ou seja, manejar o fósforo é caminhar numa linha tênua entre o excesso e a deficiência? Agora vamos detalhar o que cada cultura exige em termos de fósforo. Larissa, o que dizer das recomendações técnicas mais recentes?
O tomate, por exemplo, é extremamente exigente em fósforo durante o estágio inicial de desenvolvimento, para garantir enraizamento vigoroso. De acordo com a Embrapa Hortaliças, para solos com teor médio de fósforo, recomenda de 100 a 150 kg de P2O5 por hectare. Para o pimentão, a exigência gira em torno de 80 a 120 kg de P2O5 por hectare. Já o pepino é um pouco menos exigente, com doses variando de 60 a 100 kg. Mas tudo depende da análise de solo, do sistema de cultivo, da cultivar, do espaçamento e da expectativa de produtividade. Não é uma receita pronta. Além disso, devemos considerar o tipo de fonte. O MAP, fosfato monoamônico, é muito usado por sua alta solubilidade e presença de nitrogênio. Já o superfosfato triplo é 100% solúvel, mas não fornece nitrogênio. Para sistemas orgânicos, fontes naturais como o fosfato reativo e a matéria orgânica curtida também são importantes, apesar de terem liberação mais lenta.
Excelente. Rafael, e quanto à aplicação? Existe alguma técnica que favorece a absorção pela raiz?
Com certeza, Igor. A aplicação localizada na linha de plantio ou próximas raízes é uma das formas mais eficientes. Isso é ainda mais importante no caso de fósforo, como ele se movimenta muito pouco no solo. A fertirrigação, que é muito comum em estufas, também pode ser usada, desde que o fertilizante seja solúvel e o sistema esteja bem regulado. E hoje em dia temos inoculantes biológicos, como as bactérias do gênero Bacillus ou dos Pseudomonas, que ajudam a solubilizar o fósforo no solo, aumentando a sua disponibilidade.
Agora, vamos aprofundar no distúrbio fisiológico relacionado ao fósforo no cultivo de tomate. Larissa, Poderia nos explicar como a deficiência de fósforo se manifesta nessa cultura?
Claro, Igor. A deficiência de fósforo no tomateiro é bastante característica. As folhas mais velhas adquirem uma coloração verde escura ou arroxeada, devido ao acúmulo de antocianinas. As hastes se tornam finas e fibrosas, e há uma redução significativa na floração e frutificação. Os frutos podem apresentar amadurecimento prematuro e tamanho reduzido.
E quanto ao excesso de fósforo, Rafael?
Então, Igor, o excesso de fósforo pode interferir na absorção de micronutrientes como zinco, manganês, cobre e o ferro, levando a deficiências secundárias. Isso pode resultar em sintomas como clorose nas folhas mais jovens e redução no crescimento geral da planta.
Passando para o pimentão, Larissa, quais são os sinais de deficiência de fósforo nessa cultura?
No pimentão, a deficiência de fósforo se manifesta em folhas mais velhas, apresentando coloração verde escura ou arroxeada, crescimento reduzido e atraso na floração. Além disso, pode ocorrer abortamento de flores e frutos pequenos.
E o excesso de fósforo, Rafael?
O excesso de fósforo pode causar deficiência induzida de zinco, resultando em folhas pequenas e cloróticas. Isso afeta negativamente o desenvolvimento da planta e a produção de frutos.
Agora, vamos abordar o pepino. Larissa, quais são os sintomas de deficiência de fósforo nessa cultura?
No pepino, a deficiência de fósforo leva às folhas mais velhas com coloração verde escura ou arroxeada, crescimento lento e atraso na frutificação. Os frutos podem apresentar deformação e crescimento irregular.
E quanto ao excesso de fósforo, Rafael?
Assim como nas outras culturas, o excesso de fósforo no pepino pode induzir a deficiência de micronutriente, especialmente do zinco, resultando em folhas pequenas e deformadas, além de afetar a qualidade dos frutos.
Antes de falarmos das boas práticas de manejo, vamos abrir um espaço para um tema que muitos produtores ainda deixam de lado, mas que é fundamental, como o fósforo interage com outros nutrientes no solo e o que acontece quando esse equilíbrio é rompido. Larissa, você pode começar explicando para a gente como essa interação afeta o desenvolvimento das plantas?
Bom, o solo é um sistema complexo. Quando falamos de adubação, não podemos olhar apenas para um nutriente isolado. Por exemplo, altos níveis de fósforo podem interferir na absorção de micronutrientes, como zinco e ferro, o que pode levar a deficiências mesmo com esses nutrientes presentes no solo. Já o nitrogênio e o potássio, que são macronutrientes como fósforo, têm efeito sinérgico. O bom fornecimento dos três juntos favorece o crescimento equilibrado da planta, mas se estiver em excesso e o outro em falta, o rendimento da cultura pode cair.
Ou seja, o solo é como um time. Se um jogador tenta fazer tudo sozinho, atrapalha o resto.
Perfeito, Igor. E vale lembrar também das interações com o cálcio e o magnésio. Se o solo for muito calcareado, por exemplo, e o pH subir demais, o fósforo pode se precipitar com o cálcio, tornando-se indisponível. Além disso, o excesso de fósforo pode bloquear o molibdênio, que é importante para o metabolismo do nitrogênio. Então não adianta adubar pensando só no NPK, é o conjunto que faz a diferença.
E o produtor pode identificar essas interações observando a planta?
Sim, as deficiências induzidas por desequilíbrio nutricional muitas vezes aparecem como cloroses, manchas ou deformações nas folhas novas ou velhas, dependendo do nutriente. Por exemplo, deficiência de zinco causada por fósforo em excesso pode causar encurtamento dos internódios e folhas pequenas. Mas é claro, o ideal é sempre confirmar com análise foliar, além da análise de solo.
Outra ferramenta que pode ajudar muito é o DRIS, Sistema Integrado de Diagnóstico e Recomendação, que analisa a relação entre os nutrientes. Ele é muito útil em culturas como tomate, que são exigentes e sensíveis a desequilíbrios.
Então fica a dica. Além de aplicar adubo, é preciso entender como os nutrientes conversam entre si. O fósforo é essencial, mas o excesso pode ser tão prejudicial quanto a falta. Antes de entrarmos diretamente nas técnicas de manejo, é fundamental compreendermos como o fósforo se comporta no solo, especialmente sobre cultivo protegido, onde temos características bastante específicas de ambiente. Larissa, você pode começar explicando essa dinâmica?
Claro, Igor. O fósforo é um nutriente essencial, mas tem um comportamento muito peculiar no solo. Diferente de nutrientes como o nitrogênio e o potássio, ele é pouco móvel. Isso significa que o fósforo não se desloca com facilidade no perfil do solo. A movimentação ocorre principalmente por difusão, ou seja, ele precisa estar bem próximo às raízes para ser absorvido.
Interessante. E por que, mesmo aplicando fósforo no solo, muitas vezes as plantas demonstram sintomas de deficiência?
Ótima pergunta, Igor. Isso acontece por causa da chamada fixação do fósforo. No solo, o fósforo se liga fortemente a partículas de ferro, alumínio e cálcio. dependendo do pH do solo. Em solos ácidos, ele é fixado por ferro e alumínio. Já em solos alcalinos, por cálcio, essa ligação é tão forte que o fósforo se torna indisponível para as plantas.
Esse é um dos maiores desafios da adubação fosfatada. Por isso, mesmo com doses elevadas, se o solo tiver alta capacidade de fixação, as plantas podem continuar sem acesso ao nutriente. Isso é especialmente importante em ambiente protegido, onde o cultivo é intensivo e a adubação é frequente.
E no caso de cultivo em estufas, como isso afeta no manejo de fósforo?
Ambientes protegidos geralmente têm solos com maior teor de matéria orgânica e acúmulo de fertilizantes ao longo dos ciclos, o que pode tanto aumentar quanto reduzir a disponibilidade de fósforo, dependendo do manejo. Além disso, os solos em estufa tendem a apresentar pH ligeiramente ácido devido à acidificação provocada pelo uso contínuo de fertilizantes nitrogenados, o que agrava a fixação por alumínio e ferro.
Outro ponto importante é que a repetição de culturas sem o devido manejo pode levar ao acúmulo de fósforo insolúvel na camada superficial. Isso gera o que a gente chama de saturação por fósforo, que não melhora a nutrição da planta e ainda representa risco ambiental, como contaminação de lençóis freáticos ou cursos d'água, por escorrimento superficial.
Então o segredo está em tornar o fósforo mais biodisponível, certo? Como podemos fazer isso?
Exatamente, Igor. A primeira estratégia é o uso de fontes solúveis e de alta eficiência, como o MAP, ou o superfosfato triplo. Essas fontes disponibilizam o fósforo rapidamente e em formas assimiláveis. A segunda, complementar, é a aplicação localizada do fósforo, feita próxima à zona radicular, reduzindo perdas e fixação.
É uma técnica sustentável e cada vez mais adotada. É o uso de biofertilizantes e inoculantes com micro-organismos solubilizadores de fósforo, como algumas cepas de bacilos, pseudomonas e fungos micorrízicos. Eles atuam liberando ácidos orgânicos que quebram as ligações do fósforo com ferro e alumínio, aumentando sua disponibilidade.
Fazendo aqui um parênteses técnico para quem nos ouve, o fósforo está presente no solo em três formas. A solução do solo, que o fósforo livre de água no solo, prontamente absorvido pelas plantas. A fração lábil, que é o fósforo ligado fracamente a partículas do solo e que pode ser liberado com relatividade facilitada. E a fração não lábil, que está firmemente absorvida ou precipitada a praticamente indisponível.
Isso mesmo, Igor. A maior parte do fósforo do solo está na forma não lábil, e o desafio é justamente mobilizar esse fósforo sem gerar desperdício. O equilíbrio entre essas três formas é afetado por fatores como pH, umidade, temperatura e atividade microbiana do solo.
Além disso, devemos considerar a interação do fósforo com outros nutrientes. Um exemplo clássico é o antagonismo com o zinco. Altas doses de fósforo reduzem a absorção de zinco pelas plantas. E esse é um distúrbio fisiológico que pode impactar diretamente o desenvolvimento de culturas sensíveis, como o pepino e o pimentão.
E para diagnosticar tudo isso, a análise de solo é o caminho correto?
Sim. A análise química do solo pode ser feita regularmente e de forma específica para cultivo protegido. Isso inclui análise de camada superficial, com coleta entre 0 a 10 centímetros, e interpretação baseada nas tabelas ajustadas para a horticultura. Além disso, a análise foliar complementa o diagnóstico, mostrando se o fósforo está sendo absorvido adequadamente pela planta.
Vale lembrar que em ambiente protegido, o cultivo em substratos inertes também exige atenção. Embora esses substratos não tenham capacidade de fixação, o fósforo pode se acumular ou se perder rapidamente. Por isso, o manejo da solução nutritiva em sistemas hidropônicos precisa ser extremamente preciso.
Resumindo, pessoal, o fósforo é um nutriente exigente em atenção. Para garantir seu aproveitamento ideal, precisamos compreender o seu comportamento no solo, planejar bem a adubação e usar ferramentas como análise de solo, fertirrigação localizada e micro-organismos benéficos.
Perfeito, Igor. E com esse entendimento, o manejo se torna não apenas mais eficiente, mas também mais sustentável.
E mais rentável, porque quando a planta absorve exatamente o que ela precisa, ela retribui com produtividade a qualidade do fruto.
E esse é o nosso objetivo aqui. Unir ciência, prática e sustentabilidade para transformar conhecimento em resultado no campo. Agora vamos falar das práticas sustentáveis e eficientes. Rafael, como evitar desperdício e proteger o solo?
A primeira regra é só aplicar o que for necessário. Com base na análise de solo, o excesso não aumenta a produção, só gera custo e problemas. A aplicação parcelada do fósforo ao longo do ciclo pode evitar o acúmulo e perdas. Em sistemas orgânicos, o uso de compostos bem curtidos, como a cama de franga ou esterco bovino, pode melhorar a capacidade de troca catiônica. e a retenção de fósforo. Outra dica é fazer rotação de culturas e, quando possível, incorporar plantas acumuladoras de fósforo como feijão guandu ou outra leguminosa.
E não podemos esquecer do pH. O fósforo só está disponível em faixa ideal entre 5,5 e 6,5. Em pH abaixo disso, ele se liga ao alumínio. Se for muito alto, com o cálcio. Por isso, a calagem bem feita é uma das etapas mais importantes do manejo. Além disso, cuidar da estrutura física do solo, evitando compactações e melhorando a aeração, favorece o crescimento das raízes e melhora a absorção de nutrientes.
Resumindo, manejo físico, químico e biológico do solo, tudo conectado. Agora vamos para as dicas finais.
Adubar é importante, mas monitorar é ainda mais. Não adianta aplicar fósforo se o solo já está saturado ou se o pH está fora da faixa ideal.
E as culturas em estufa exigem precisão. Com fósforo demais você desperdiça e pode causar toxidez. Com fósforo de menos, perde qualidade e a produtividade.
Então fique de olho no pH. Use ferro de irrigação com responsabilidade, faça análise do solo periodicamente e confie na ciência e na tecnologia para melhorar seus resultados. Chegamos ao fim do nosso programa. Espero que você, produtor ou estudante, tenha aproveitado ao máximo esse bate-papo sobre fertilidade do solo e ambiente protegido e o manejo inteligente do fósforo. Quero agradecer aos colegas Larissa e Rafael pela participação e pelo conteúdo técnico de altíssimo nível.
Obrigada, Igor. Obrigada, Rádio Cabiúna. Foi uma alegria participar e levar informação de qualidade ao produtor rural da nossa região.
Obrigada, Igor. Foi um prazer estar aqui. Espero que consigam entender um pouquinho do que estamos aprendendo na nossa faculdade.
Fiquem ligados no programa da Rádio Cabiúna e continue acompanhando os conteúdos técnicos da UEMP. Até o próximo programa e lembre-se, na agricultura, conhecimento também é adubo.
Programa UEMP Rádio.